Você tá ouvindo aquele podcast lá, por essa via mesmo.
E aí, rapaziada? Espero que esteja tudo bem por aí, né? Apesar do apocalipse. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu queria falar sobre decisão, às vezes tentar trazer microeconomia, teoria dos jogos, que são assuntos que eu adoro, que envolvem estatística e premissa econômica para entender escolha individual. Mas eu não sabia muito como, ainda mais no formato áudio. Já escrevi texto sobre, mas acho mais complexo com áudio. Aí eu tive a ideia de chamar as pessoas para participarem e usar as decisões do dia a dia para tentar ilustrar alguns conceitos. Eu acho que funcionou, assim, vamos ver. Vocês me falam o que vocês acham. Vamos lá, segue o fio. Bom, eu fiquei com muita dúvida, time. Eu tinha inicialmente escrito uma introdução com vários conceitos para tentar dar uma base antes da gente entrar nas perguntas, mas não só ficou muito comprido, como eu achei que ficou meio aulinha, enfim, não funcionou. Então, o que eu vou fazer é dar uma introdução bem básica em algumas coisas e aí a gente vai direto para as perguntas, acho que fica mais da hora. Então, basicamente, quando a gente está falando de economia, a gente está falando de uma ciência de gestão de recursos escassos. Então, quer dizer, basicamente, como a gente vive em sociedade e as coisas acabam, então, as coisas são finitas, né? Comida, água, sei lá, petróleo, essas coisas acabam. Então, a gente desenvolveu uma disciplina de estudo para conseguir falar sobre isso e lidar com isso. É uma coisa 100% da cabeça humana, não é uma ciência exata, tá? Não acredito em ninguém que te diga que é uma ciência exata, mas eles acabam usando matemática para conseguir fazer os cálculos e tentar simplificar os modelos. Tem muitas disciplinas dentro da economia e as minhas favoritas, que são as que eu vou usar hoje, são relacionadas à decisão individual. Então, estou falando de microeconomia, que fala muito dos agentes individualmente, então da pessoa, o indivíduo, ou de uma empresa tomando uma decisão. Vou falar de teoria dos jogos, que aplica muito disso com estatística. Falar, não diretamente, mas acaba servindo também de economia comportamental, que é uma que literalmente estuda no laboratório a forma que as pessoas tomam decisão. E é sempre legal pensar que a economia trabalha muito com modelos, tá? Então, quando a gente está falando de modelo, a gente está falando de uma simplificação. É que nem física, que você aprende, ah, não, vamos ignorar a gravidade, vamos ignorar a fricção do ar. Enfim, as formas de fazer o entendimento do processo são através de simplificações. Então, por isso que não é exato, não dá para descrever essas formas de uma maneira 100% exata, porque é muito complexo uma tomada de decisão, sendo bem objetivo, assim. Eu gosto de falar que microeconomia é uma tentativa de estudar cidades, mas como a gente não consegue estudar cidades, a gente estuda tijolo. Aí, enfim, né? O tijolo é pequeno, o tijolo não é uma cidade de forma alguma, mas ele ajuda a dar pistas. Então é muito esse olhar, tá, gente? Então por isso, assim, não se espantem se muitas das respostas forem meio simplificadas, que é um pouco essa a ideia. Mas é isso, acho que já estamos aquecidos. Vamos lá passar para as perguntas.
Por que que a gente aprende a escrever ou só com a mão direita ou só com a mão esquerda? Por que que a gente não aprende a escrever com as duas? Seria muito mais fácil, porque quando eu machuco a mão, eu tenho a outra e eu consigo. Mas se eu aprendo desde nova, eu consigo escrever com ela.
Eu escolhi começar com essa pergunta para falar de uma palavra que a gente ouve com frequência, que é eficiência. Nossa, rimou. Não foi a intenção. Desculpa. Mas enfim, aqui no caso, eu acho que é uma escolha de eficiência que rola. Eficiência, na microeconomia, significa um estado em que se você mudar qualquer coisa do cenário, o jeito que as coisas são, vai custar alguma coisa. Tudo que você tem, o dinheiro, o tempo, as pessoas, enfim, todo o recurso que você tem naquele cenário, ele já está alocado 100%. Então, qualquer mudança vai afetar alguma coisa. Não quer dizer que vai ser pior, talvez seja um resultado mais interessante para você, mas esse é a custo de algo, você vai perder em alguma das frentes. Eu diria que esse é o caso. Eu não sei como começou, tá, na lógica de alfabetização, o ponto de usarem só a mão dominante, mas eu assumo que é um fato que todo mundo tem uma mão dominante, todo mundo tem uma mão ou um lado do corpo. A mão dominante e o pé dominante são o mesmo? Fica aí essa pergunta. Mas enfim, todo mundo tem uma mão dominante. Se você for pensar em uma sala de aula e que você leva, isso é um número totalmente fictício, tá? Você leva um ano para deixar o aluno proficiente com a mão direita. E ele começa a ter segurança para escrever letra, número, etc. Se você tentar incluir a outra mão nesse ensino de base, necessariamente isso vai te custar mais tempo. Não sei se vai ser necessariamente o dobro, tá? De repente, se aprender com a mão esquerda, se você já sabe com a direita, facilita. Mas provavelmente vai ser um processo mais lento, isso é fato. Você vai acabar alocando esse tempo. E aí vem a pergunta: vale a pena gastar esse tempo a mais? E assim, talvez do ponto de vista de didática, de autonomia, do lado do cérebro que estimula, pode ser legal, quem sabe é isso que falta para a humanidade, a gente ser ambidestro. Mas quando você pensa em produtividade, se você for falar disso só porque você quer ter uma mão reserva, caso você machuque, eu não sei se compensa. Porque imagina comigo, tem 100 pessoas, uma delas machuca o braço. Será que teria valido a pena ensinar a ela e as outras 99 a usar os dois? O custo de tempo valeria a pena, dado que as outras 99 estão bem uma pessoa que machucou vai se adaptar? Eu acredito que é uma escolha de eficiência. Eu concordo? Não sei se eu concordo, mas é isso aí.
Eu queria saber mais sobre estratégia de negociação no mundo corporativo. Então, como negociar uma oferta, um resultado que você quer e como ter em mente uma alternativa a isso, caso essa negociação não dê certo.
Essa aqui eu já vou abrir avisando que eu sei que existe toda uma área de estudo sobre negociação em específico, tá? E não só dentro da economia. E que provavelmente tem coisas muito mais, talvez, adequadas e elaboradas sobre o assunto. Mas eu achei essa pergunta show para ilustrar um jogo da teoria dos jogos que eu comentei e ajudar a gente a avaliar as escolhas possíveis. Vamos pensar numa negociação de venda. Sei lá, serve. Se a gente for pensar em teoria dos jogos, os jogadores são as partes envolvidas. Então, tem o vendedor e o comprador. E a gente vai ser do time da compra, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a informação no jogo. É completa ou incompleta? A gente tem todos os dados ou não tem? E sendo bem realista, provavelmente ela é incompleta. Os dois jogadores devem ter preferências que eles não revelam. Então, estão tentando jogar ali com preço. Um tem uma preferência, outro não tem. Tem informações no processo que alguma das partes não sabe, entendeu? Um jogo com informação incompleta é um jogo de incerteza. Então a gente joga com base na estatística. O primeiro passo que a gente faz é mapear os cenários possíveis. Então, sendo bem simplista, existem dois resultados maiores possíveis: você fazer a compra ou não fazer a compra. Dentro de fazer a compra, existe a negociação do preço. Então, tem lá todas as opções de preço, dependendo do que a gente for comprar. Não sei o que a gente vai comprar nesse jogo. Use sua imaginação para preencher esse gap. Mas tem duas decisões nessa brincadeira, então. A de comprar ou não comprar, e se tiver uma compra, tem a segunda decisão, que é o quanto pagar. A de não comprar está 100% do controle de quem compra, certo? O valor a ser pago já seria algo de duas vias. Depois de mapear os cenários, é tentar mapear as informações do jogo, tanto as que você tem quanto as que você não tem. Talvez você saiba qual produto, se vai ser legal para você, mas talvez você não saiba por quanto você consegue negociar o preço. Tem que mapear todos esses pontos. Porque aí, mesmo com a incerteza de um jogo de informação incompleta, você entende com o que você está lidando. Você, não é que você vai adivinhar o que você não sabe, mas é que você vai tatear as coisas que você não entende. E a partir do que você tem disponível e dos buracos que você precisa preencher, que você entende as estratégias disponíveis do jogo. A ideia em teoria dos jogos é sempre ir pelo bem-estar médio. Apostar pelo que vai sair na média melhor. Mas é legal você pensar na sua própria relação com risco, se a parada acabar envolvendo alguma aposta, sabe? Então, se eu for por esse caminho, talvez seja mais arriscado. Eu vou explicar um pouco sobre isso em outra pergunta. Mas isso altera a nossa relação com o resultado. Então, assim, estritamente, na matemática de teoria dos jogos, você iria pelo seu bem-estar médio. Na vida real, a gente acaba pensando um pouco sobre como o risco tá jogando e como isso afeta a gente. Com tudo isso mapeado, é ir no que te deixa mais confortável, tanto na questão do risco quanto na média. Eu deixei tudo cuidadosamente genérico, mas eu espero que tenha ajudado.
Estou morando na Europa e tenho 28 dias de férias para tirar ano que vem. Opção 1, tirar um terço em abril. Um terço em julho e um terço em dezembro, e ir em abril e dezembro pro Brasil por mais ou menos 10 dias, mas aí fica super corrido. Opção 2, tirar tudo em julho, aí meu ano vai ter só inverno. Opção 3, tirar tudo em dezembro, mas aí vou ficar julho inteiro trabalhando sozinha porque ninguém trabalha no verão aqui, inclusive minha orientadora. O que fazer? Hahaha.
Esse é um jogo show, hein? Que não existe incerteza no caso, então é bem mais fácil de avaliar. Você tem informação completa e tem uma ideia boa do que vai acontecer em cada cenário. Não dá para se adivinhar, né? Como você vai se sentir, mas em todo caso você tem uma ideia geral bem completa. O grande rolê aqui seria tentar dar quase que uma nota para cada cenário e tentar escolher a partir disso. A gente já tem os cenários mapeados, então você pode criar tipo um boletim com algumas categorias, dar peso para cada coisa. E ver como fica em cada cenário. Eu pensaria nos seus sentimentos gerais com relação a férias curtas ou longas, questão de viagens corridas, o tempo que você consegue ficar tranquila sem tirar férias, sua relação com o inverno. E assim, gente, isso aqui é 100% zero números e aplicado em vida real, tá? Não é assim que a gente trabalha com tabelas de teoria dos jogos, mas é essa a lógica que a gente usaria. Eu vou me usar de exemplo. Eu preciso de pausas frequentes. Tá? Porque, né, quem gosta de trabalhar muito tempo seguido. E eu odeio inverno. Então, avaliando dessa forma, tanto dezembro quanto julho não funcionam para mim, tirar só em dezembro, só em julho. Eu focaria então em dividir em três. Quando uma estratégia é claramente a que funciona mais para um jogador, em todos os casos, a gente chama essa estratégia de dominante. Se não existe algo dominante, vai pelo caminho inverso. Elimina o que não faz sentido nenhum. Eu provavelmente, se eu não tivesse certeza com relação às pausas, eu eliminaria julho, pela questão do inverno. Então, eliminando as opções que não fazem sentido, você consegue avaliar as outras com mais calma e entender as categorias só entre as duas. Nesse caso, o ponto seria sobre dividir as férias e ser corrido, ou sobre trabalhar sozinho em julho. O que é melhor para você? O que é pior? Você vai dando essas notas e sempre que a gente tenta pôr em número, gente, acaba tornando um pouco mais objetivo. Mas eu sei que não é fácil no dia a dia. E a gente pode ir escolhendo em cima disso. A ideia é básica de teoria dos jogos e qualquer coisa de micro e tomada de decisão em geral, gente. É mapear os cenários, entender o seu resultado para cada um deles e ir eliminando o que claramente não faz sentido. Eu dei o exemplo muito voltado para mim, né, gente? Eu sou a pessoa que gosta de férias e não gosta de inverno. Você aplica suas preferências e vamos que vamos. Espero que você curta as suas férias.
No final de um campeonato, qual time eu deveria apostar?
A brisa aqui seria tentar diminuir a incerteza no máximo possível. Então a resposta curta, e também muito óbvia, é apostar em quem tem mais chance de ganhar. Como tem só duas opções, se você jogar no aleatório, sem ver o que está fazendo, você tem 50% de chance de ter um acerto. Qualquer estudo que você fizer com relação aos dois deve ajudar a aumentar essa chance e diminuir a incerteza, se as análises forem boas. Estudo no sentido, sei lá, se ler uns relatórios esportivos, enfim. Não sei o que seria adequado. Mas, assim, falando bem objetivamente, a incerteza nunca zera, tá? Então, o futuro é inadivinhável. E um dos princípios de micro, teoria dos jogos, é que decisões são feitas com as informações que a gente tem disponível. Então, é considerar a informação, sei lá, análise esportiva que você achou, e apostar. A chance de perder vai estar sempre lá. Ela pode ser de 90%, de 50% ou só de 1%. Pensando em teoria dos jogos, a brisa aqui seria fazer uma jogada no cenário que te deixa mais confortável na média, já que não dá para adivinhar o futuro. Você tem três opções: apostar no time A, no time B ou não apostar em nenhum. Imagina que você tem R$ 10 e os dois times têm chances iguais de ganhar. E se você acertar, o dinheiro dobra, então você ficaria com R$ 20. Cenários possíveis são: você terminar com R$ 0 se você perder, R$ 20 se você ganhar, ou R$ 10 se não apostar em ninguém. Uma outra forma de escrever esses mesmos números, provavelmente vai mudar o seu sentimento, seria através da lente dos ganhos. Então, ou você tem um ganho de 10, uma perda de menos 10, ou você tem zero, né? Você segue com zero se não apostar. A conta é a mesma, mas essa forma de enquadrar mexe com você, com qualquer pessoa. Mas como eu não sei, porque depende da sua relação com risco. Se você for mais avesso ao risco, talvez o número negativo te deixe nervoso. Se você for uma pessoa que é mais amante de risco e gosta de arriscar, talvez a ideia do zero que te deixe tensa, que você vira e fala, pô, eu queria estar ganhando alguma coisa. Esse tipo de viés, inclusive, é bastante estudado em psicologia, economia comportamental. O nome é viés de framing, de enquadramento. É como você enquadra a informação. É o mesmo conteúdo, mas a forma que você coloca impacta o sentimento e a ação que a pessoa vai tomar. Mas enfim, numa continha de teoria dos jogos, você pegaria esses números de cada cenário e colocaria numa estatística. Se no caso de você apostar, cada resultado tem 50% de chance de rolar, você faz a média entre os dois e soma. E esse é o resultado que te guia. Apostar em média vai me dar essa grana. Meio como se fosse uma coisa gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo na caixa, você encara dessa forma. Enquanto você não jogou, você tanto pode ganhar quanto perder. E aí você se guia por essa média. No caso aqui, usando os números lá de mais 10 de lucro ou menos 10 de perda, a média dá zero. Então a conta foi 10 vezes 50%, né? O mais 10 é 50%, o menos 10 vezes 50%, dá mais 5 e menos 5, você soma os dois e juntos dá zero. Se os números fossem diferentes, tipo 50%, 70%, 30%, aí você faz a média ponderada. Se você não apostar, você também não ganha nada, zero. Virtualmente, na média, com esse cenário, com esses números, apostar e não apostar te gera a mesma grana. É um conceito meio esquisito de pensar, eu sei, porque na prática você sempre vai ganhar ou perder, você nunca vai ficar na mesma, você só fica na mesma se você não pôr o dinheiro no jogo. Mas a ideia é justamente pensar qual seria a chance média, talvez. Pô, eu vou decidir apostar 10 vezes, quanto que sairia na média? E apostar em cima dessa média, com a informação que você tem. Se o cenário de dinheiro fosse outro, vamos supor, você perde os seus R$ 10, mas de repente você ganha R$ 20, então você mais que dobra o dinheiro. Os números não vão se anular. A mesma conta que eu fiz antes daria mais 5 de lucro médio em apostar, que é mais que o zero de que você não ganharia, né? Você não ganharia nada se não optar por não apostar. Ah, mas no fim eu tenho risco de perder, eu não quero jogar com a possibilidade, eu vou ficar puta, eu quero adivinhar o futuro. Não dá, né? Sinto informar. Se eu descobrir, me fala, mas no geral não dá. Mas eu vou te dar um exemplo de entrar em paz com a informação que você tem. Pensa que você não gosta de pegar chuva, ser humano normal. Mas o guarda-chuva que você tem é extremamente pesado, porque é um excelente guarda-chuva. Você não lava ele na mochila todo dia, mas você sempre checa se tem chance de chover para fazer essa decisão. Se você olhou a previsão do tempo hoje, tem zero chance de chuva. Você estava com a mala pesada e se decidiu não levar o guarda-chuva. Mas, infelizmente, a gente está passando pelo aquecimento global e começou a cair um toró do nada. Será que vale a pena você ficar brava porque você não trouxe proteção? Beleza, assim, você ficar meio chateada com a situação. Mas eu não ficaria brava comigo por ter tomado essa decisão, porque eu tomei a melhor decisão com as informações que eu tinha. Eu não tinha como adivinhar, a culpa não é minha. A aposta aqui nesse caso é a mesma brisa. Você reúne as informações e você põe os prêmios para calcular os resultados médios, que no geral vai ser muito mais complexo, e aí você escolhe o que você vai fazer. Também, pensando num mundo ideal, você poderia até atribuir: ah, eu vou ganhar tanto dinheiro, mas eu sou avessa a risco, então eu vou pôr aqui um desconto nesse dinheiro, porque se eu perder, eu quero calcular isso no cenário e quero que isso afete as contas. Enfim, tem muitas formas de encarar, mas esse seria o olhar geral. Falei, falei, falei e eu não respondi nada. Eu realmente espero ter ajudado.
Dia, podcasters. Como a boa geminiana que eu sou, minhas semanas e meus dias são repletos de dúvidas muito banais. Mas a que mais me incomoda é: chega o final de semana e eu quero pedir aquele delivery e eu simplesmente não sei, não consigo decidir se eu quero pizza ou hambúrguer. Esse é o meu maior dilema. Lembrando que as minhas opções são limitadas porque eu não como glúten.
Bom dia! Adorei. E de fato é dia, então você acertou. Eu vou começar a resposta contando uma historinha que eu gosto muito, do Burrinho de Buridan. Não sei se você conhece. É uma história show que é para mostrar um paradoxo. Então tem um burro, no caso o animal, e tem dois montes de feno, que são a comida dele. Esses montes de feno são iguais, têm o mesmo peso, mesma aparência, mesmo cheiro. E o burro está a exatamente mesma distância dos dois. E o nosso burrinho, ele é um bicho lógico. E no caso, lógica seria tomar uma decisão pensando em pró e contra, o que vale mais a pena, o que não vale. Nesse cenário, como não tem pró nem contra, é tudo igual. E aí ele fica preso na indecisão e não consegue escolher nenhum. O burrinho de Buridan, ele infelizmente acaba morrendo de fome. Eu gosto muito dessa história, porque é uma ótima ilustração de como um processo de escolha que faz muito sentido, que é basicamente pesar pró e contra, não é perfeito e que às vezes a gente entra num pensamento circular que não precisa. A história é um extremo que não é aplicável, né, ao pé da letra, as opções que você está falando são diferentes, Mas eu trouxe ela por um motivo muito claro. Se você tem essa dúvida toda sexta, hambúrguer ou pizza, né, com as devidas restrições que você citou, provavelmente a satisfação que você costuma tirar dessas duas opções é bem parecida. Então as duas te deixam igualmente feliz, apesar de serem comidas diferentes. E aí eu tentaria tomar duas atitudes. Primeiro, entender quais são as diferenças principais. Se a satisfação é mesmo igual, você fica igualmente feliz com as duas, é olhar o preço, a quantidade, ah, então quando eu tô com mais fome, esse aqui faz mais sentido, quando eu tô com menos fome e tal. Se tudo for exatamente igual, ai não, esse aqui o preço é melhor, mas esse aqui eu não sei o quê, sorteia, porque é melhor do que você morrer de fome. E aí você vai acabar entrando em num ciclo de indecisão, sabe? Se você achar coisas diferentes em categorias diferentes, você escolhe qual parâmetro que importa mais no dia. Então, talvez num dia o mais importante seja o preço, porque você quer economizar. Mas talvez em outro dia o mais importante seja a quantidade. Então, isso vai muito no foco do que realmente vai fazer diferença na decisão. Mesmo que você mude todos os dias qual que é a categoria que importa, você já sabendo qual que é o pró e contra de cada um, você já aplica rápido, você não entra nesse pensamento circular, por muito tempo. E se não tiver diferença, de novo, só se joga, sorteia, assim. E tem um truque bom também, você sorteia, se você não gostar do resultado, você só troca. Só que daí, se você quiser trocar de novo, de novo, de novo, provavelmente você está num pensamento circular. Então, evitar isso. As dúvidas que vierem, elas estão lá mais nessa coisa de tentar achar uma lógica numa coisa que virtualmente acaba sendo igual. Então, espero ter ajudado suas sextas-feiras a economizar um pouco de tempo.
Ó, maneira bem sucinta, comprar ou não um carro SUV? Isso é uma coisa inteligente ou uma coisa necessária? Aliás, uma coisa não inteligente ou uma coisa necessária nos tempos de hoje? Acho que esse é o caminho, porque eu tô querendo um carro que a gente use para viajar mesmo, porque a gente viaja muito, não agora na época da pandemia, mas antes a gente viajava muito e o Fit salvava muito. Mas é isso, é inteligente ou não?
Então, as grandes questões de um carro SUV são tamanho, conforto e segurança, que são coisas ótimas, mas que vêm a um custo de mais dinheiro, né? Obviamente, porque não tem almoço de graça, dizem aí vários economistas. De forma geral, o Brasil está num momento de carros muito caros, e eu vou me abster de dar uma resposta fechada. Não que eu tenha dado alguma resposta super objetiva até aqui, mas claramente não estou querendo me comprometer. Você tem a opção de comprar agora um SUV, comprar agora um carro mais barato, comprar um SUV daqui a um tempo, ou comprar um carro mais barato daqui a um tempo, ou também não comprar. Você mapeia esses cenários e coloca as coisas imprescindíveis. O que, que de fato é uma opção? Tem chance de eu adiar ou não? Tem opção de eu comprar ou não? Você entendendo as opções, dá para pôr na ponta da caneta. Eu sempre fico em dúvida se é ponta da caneta ou do lápis. Ponta do lápis, né? Vai que você erra a conta. Tem que apagar. Põe na ponta do lápis os custos. A questão com a frase escolha inteligente é que isso é mega subjetivo. Então, existe uma escolha financeiramente inteligente. Existem preferências pessoais. Existem comprometimentos de renda que a gente está disposto a fazer ou não. Você tem motivações para seguir com SUV, desculpa, olhei aqui no roteiro. Você citou a questão de família e viagens. Isso cobre o custo extra? Isso compensa? É um cenário complexo porque provavelmente não envolve só isso. Tem escolhas de financiamento, de tempo de pagamento e tudo mais. É um jogo com várias fases. Eu pessoalmente diria que a escolha inteligente é o que a gente põe na ponta do lápis e vai. Depois de decidido, você vai na paz. Você sabe que avaliou e se prepara para os sustos. Coloca a conta financeira, mas também a psicológica. Então, tranquilidade com pagamento não é uma coisa mensurável. Segurança na estrada também não. Eu sou crente em listas. Eu acho que essas coisas ajudam demais, assim. Eu sei que a resposta foi super aberta, mas como eu não sou a jogadora, eu só posso te ajudar a organizar o jogo, assim. Mas saiba que eu te apoio, independente do que você decidir. E agora, a gente vai passar para a última pergunta para fechar essa linda jornada que a gente teve.
Amiga Bia, eu vi seu stories e aí eu queria te falar que uma escolha dos outros que eu não consigo entender é gente que escolhe ser burra. Que tem muito, né? Escolher ser burro é tipo você ficar compartilhando coisa na internet, defendendo jogador de vôlei homofóbico. Como é que você pode escolher ser imbecil? Escolher ser burro, porque é uma escolha, né? É uma decisão. E aí, amiga, esse é o desafio, que eu quero ver a teoria de jogos explicar a imbecilidade humana.
Eu ri muito quando eu recebi essa pergunta e eu aceitei o desafio. No caso, eu vou optar pela microeconomia para falar sobre. Eu vou jogar algumas coisas na mesa antes da gente começar a discussão, só para a gente estar todo mundo na mesma página. Em micro, o indivíduo, a gente assume, é sempre racional. Essa é uma das hipóteses, uma das premissas principais. Isso quer dizer que sempre existe alguma lógica por trás. Não tem a ver com a nossa definição pessoal da pessoa ser burra ou não. É a brisa de que a pessoa pesa as opções a partir da informação que ela tem e considera o bem-estar dela. Sempre vai ter uma lógica. E aí entra uma outra premissa de micro, que as pessoas sempre otimizam seu bem-estar, pessoas e empresas, enfim, todos os agentes envolvidos. Elas optam porque elas julgam que vai trazer o melhor para elas, sempre. O que isso tem a ver com as pessoas optando por compartilhar coisa nada a ver na internet? Partindo dessa lógica, dessas premissas, a pessoa que compartilha está optando pelo que ela julga ser a melhor opção pelo seu bem-estar. Pode querer dizer uma série de coisas. Pode querer dizer, de repente, que o bem-estar dela está relacionado com esse cara do vôlei. Talvez eles sejam amigos, talvez faça parte da família. Talvez ele tenha apostado dinheiro no time de vôlei e ele acha que a saída desse jogador vai fazer perder dinheiro. Ou, né, uma outra possibilidade, ela talvez acredite que o bem-estar dela está atrelado ao poder falar coisas homofóbicas na internet. Então é uma escolha de manutenção, entre aspas, né, desse direito. Então eu rodei bastante para falar que ela faz esse tipo de escolha porque ela acha que é uma boa ideia. E que provavelmente ela enxerga as consequências que o jogador sofreu como algo que poderia sofrer, talvez, ou algo que de alguma forma afeta ela. Por isso que essa reação vale a pena. Então, precisa reagir para poder se defender antecipadamente. Total hipótese, gente. Não encontrei isso em nenhum livro de microeconomia. E brincadeiras à parte, e saindo um pouco da economia, tem um cara que eu cito sempre por aqui, que é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que se você não leu, vá ler, que ele é show. E ele tem um conceito chamado sociedade da transparência. Tem a ver com informação, tem a ver com redes. E quando ele fala de redes sociais, ele explica que o tempo e a distância foram eliminados. Então, tudo está sempre aqui agora. Essa é a sensação que a gente tem, né? Está tudo sempre acontecendo aqui agora. E por causa disso, todo mundo reage sem pensar. É como se você fizesse uma coisa que eu considero ofensiva sempre na minha cara. Essas reações que a gente para observar e parecem 100% sem sentido, tem a ver com essa falta de pausa para pensar. A pessoa fica ofendida por algo e reage na mesma hora sem refletir. Eu desconfio que é bem difícil aplicar a lógica de racional, agente racional de microeconomia, pelo menos da maneira muito estrita, assim. Então, só estou jogando aqui para também não ser leviana nas minhas respostas. Mas, enfim, no fundo, a resposta tem a ver com o apocalipse que a gente está vivendo agora. Mas é isso, gente. É muito legal, assim, estudar a teoria dos jogos, microeconomia, são coisas que realmente eu acho bem show, assim, junto com a economia comportamental. Mas eu acho que o mais legal do que saber os conceitos e todas essas paradas é conseguir aplicar esses olhares, essas lógicas. E eu espero que eu tenha ajudado, assim, que isso tenha gerado uma forma interessante de olhar no nosso processo de tomada de decisão, já que a gente toma tantas por dia. Para os meus conselhos finais, baseados nesses conceitos que eu comentei, meu grande comentário é mapear cenários e parâmetros, tentar eliminar o que claramente não faz sentido e ir quase num sorteio no que for muito parecido, para não fazer o burrinho de Buridan e morrer de fome, né? Quando tiver incerteza, você tem que aceitar que muita coisa a gente não vai conseguir adivinhar e você só gastar tempo nessa decisão não vale a pena. E também tem que ter a paz, né, de saber que você não controla tudo, time. É divertido fazer essas brincadeiras que eu fiz, colocar os números nas coisas, tal, assim, eu já escrevi sobre colocar número para flertar, para decidir se você ia flertar ou não, assim, eu acho isso bem engraçado. Mas na prática a gente toma 35 mil decisões diárias. E talvez seja melhor levar algumas menos a sério. Bom, essa foi a nossa viagem por microeconomia e teoria dos jogos a serviço da curiosidade pública. Genuinamente espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, time. Eu sou essa Bia mesmo. Quem sabe você não me ouve mais por aí, naquele podcast lá.